Bem-vindos a mais um Café Europa, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Burnet. Antes de vos recordar o que, ou de vos dizer o que vamos falar, de que vamos falar na primeira e segunda parte deste programa, e de vos recordar que é sempre possível continuar a ouvir o programa depois de acabar a edição de rádio em versão podcast, e que quem for aos podcasts pode sempre, quem for descarregar os podcasts, pode sempre pôr like. Mas antes de tudo isso, uma novidade. Durante as próximas 6 semanas, daqui até às eleições americanas, e começando no dia, para nós, a seguir ao primeiro debate Trump-Biden, começa aqui no Observador, à quarta-feira, às 14h, o Café América, um irmão do Café Europa, que vai ter parte da equipa do Café Europa em rotação. A Madalena, o Bruno, o João Diogo e eu vamos participar rotativamente no Café América, e como residentes, a Sara Antunes Oliveira, subdiretora do Observador, e o João Almeida Dias, jornalista do Observador, que não só faz de um modo geral internacional, mas tem estado a acompanhar muito perto o tema das eleições europeias, americanas. Já sou eu a pensar no ângulo com que nós vamos certamente entrar aqui. Mas isso vai ser durante as próximas 6 semanas. Hoje temos Café Europa, como costume. Na primeira parte vamos falar da notícia do Pacto Migratório, que foi apresentado pela Comissão Europeia. E na segunda parte vamos dar, precisamente, um cheirinho do Café Europa sobre as eleições americanas. Mas arrancamos, como costume, com os croissants, o bom da semana. Bruno, os suíços salvaram a honra dos referendos europeus?
Pois, eu tenho sempre bastantes reservas em relação a referendos, e acho, aliás, curioso o teste que é, as pessoas são sempre a favor de referendos, que acham que vão ganhar, e depois, se a seguir lhes perguntar em relação ao mesmo tempo a são a favor do referendo, às vezes acham que não, que é capaz de ser complicado. Portanto, eu acho que esta coisa de um sim ou não, com uma maioria que pode ser muito, muito escassa em relação a temas complicados, de facto faz-me recordar porque é que é tão importante termos democracia representativa com instituições, com a procura de consenso, etc. Mas realmente a Suíça é um bocadinho uma exceção, ou seja, são referendos muito frequentes. E, de facto, parece haver na cultura cívica e política suíça um certo cuidado nas opções. Portanto, recordo-me que há uns tempos atrás houve um referendo para baixar os impostos e os suíços recusaram, em referendo, baixar os impostos. Portanto, mostra que realmente tem aqui uma maturidade democrática, talvez particular. E neste caso, eu acho que realmente recusaram o canto da sereia de grupos mais à direita e recusaram aquilo que seria, no fundo, se calhar o início de um processo semelhante ao Brexit, de uma relação muito mais tensa de ruptura com a União Europeia, porque impedir a imigração de cidadãos europeus para a Suíça punha em questão.
Era isso que era preciso explicar. Havia uma proposta posta à referendo, para quem não tivesse acompanhado, que inviabilizava a imigração de cidadãos europeus para a Suíça, não é? E, portanto,
Sim,
afastava.
E portanto, além de evidentemente isso nos interessar particularmente, porque temos muitos compatriotas portugueses lá. E, portanto, já sabemos que, à partida, quem está não é afetado, mas não é líquido que seja exatamente assim, e também não é líquido no futuro, apesar de tudo esta tendência não se mantenha até um certo ponto. Portanto, mas, além disso, eu acho que, sobretudo, é importante que haja esta derrota de uma lógica que, aliás, do ponto de vista suíço, se percebia mal, e aliás, acho que foi isso que a campanha transmitiu bem, que esta é uma imigração que não coloca problemas, basicamente, é uma imigração que é precisa para a economia suíça. Os suíços realmente têm, há muitos anos, dependem muito da imigração para preencher lacunas no seu mercado de trabalho, e portanto, se há imigração que, apesar de tudo, funciona relativamente bem, a imigração europeia, e isso teria
Não, não
realmente
há,
um enorme
não há,
custo nas
exatamente,
relações
não há
com a
histórias,
Europa,
não há
com o
histórias,
resto
não há
da Europa.
história. Aliás, o que é estranho nesta questão é que não há história de tensão com as comunidades migrantes vindas da Europa. A Suíça precisa, e portanto isto tem muito mais de recusa do estrangeiro do que outra coisa qualquer. Não há aqui um.
Não deixa de ser irónico que em 2020 a grande vitória para a livre circulação no espaço europeu seja providenciada por um país que não é membro da União Europeia. Portanto, diz-nos um bocadinho de onde é que estamos também. Acho que, da parte da Comissão e das instituições europeias em geral, 2020 não tem sido um grande ano para a liberdade de circulação, e é bom que, por exemplo, que pelo menos, aliás, os suíços deem o exemplo, e se calhar era fazer um outsourcing e pô-los a gerir não só as nossas finanças, como também a nossa circulação.
Tu dizes isso por causa da questão da suspensão de Schengen durante a pandemia?
E também pela dificuldade, que nós já aqui discutimos muito, de harmonizar critérios para a suspensão de viagens e para o encerramento de fronteiras. Acho que tem sido um ano muito mau para a livre circulação.
É porque eu aí estou completamente de acordo contigo, que eu não, não harmonização destas regras, de acordo. Agora, o terem suspendido Schengen existe para poder, uma das dos pressupostos de Schengen é a possibilidade de suspender se for necessário. Eu aí discordo quem tem achado que a suspensão de Schengen é uma espécie de grande crise da liberdade de circulação. Não, a liberdade de circulação prevê a possibilidade de suspensão.
O grave é que estás a dizer. Num contexto de pandemia em que os próprios Estados estão a restringir a circulação até dentro dos próprios Estados. Não é? Portanto,
acho que é muito pouca gente que acha que Schengen vale mais do que a saúde das populações.
Claro, evidentemente.
Acho que não é por aí.
Agora, mas, quando levantas a questão do não haver acordos, já falámos nisso várias vezes, não haver critérios, aliás, eu hoje vou voar e lá ando eu à procura de saber, chegando aonde, de onde é que eu vim, quais é que são as consequências, o que é que acontece.
Claro.
Bom, vamos a mais pessimistas do que otimistas neste programa e, portanto, vamos aos átilas que são mais prémios. E em sentido exatamente oposto, João Diogo, queres começar tu com uma sondagem que diz que os portugueses confiam imenso na gestão portuguesa do dinheiro europeu?
É verdade. Eu normalmente os políticos têm aquela regra de que no estrangeiro não falam publicamente da vida política nacional e eu no Café Europa tento adotar essa regra, mas faço aqui uma exceção, porque acho que este assunto é só superficialmente é que é nacional. Houve uma sondagem na semana passada, publicada no Correio da Manhã e no Jornal de Negócios, que notava que 60% dos portugueses acha que os fundos europeus vão ser mal geridos. Ora, nós ainda estamos pelo menos a 6 meses, um ano, de receber, de facto, qualquer tipo de dinheiro desses fundos e já há uma grande desconfiança, uma desconfiança que nem sequer se pode dizer justificada pela mera oposição ao governo, porque 60% é uma espécie de consenso alargado para a realidade política nacional. Eu acho que essa sondagem...
Tem que incluir alguns apoiantes do governo, não é?
Tem de incluir alguns apoiantes do governo. E eu acho que essa desconfiança nas instituições nacionais é também uma desconfiança nas instituições europeias, pelo menos por contágio. E acho que nós passamos muito tempo a discutir as negociações do plano de recuperação e acabamos por aplaudir o seu resultado final. Mas este tipo de números, que não são um exclusivo português, trazem-nos de volta à realidade e fazem-nos perceber que mais do que negociar números, é preciso negociar políticas. E eu já tenho escrito sobre isto. Acho que há uma crise de legitimidade e de credibilidade relativamente aos fundos europeus, que devia ser resolvida a par da crise económica. E, portanto, é com muita pena que eu vejo que não haja uma discussão à escala europeia sobre como gerir os fundos, como ajudar os países, não só na fiscalização depois dos fundos serem usados e de eventualmente os recuperar para a esfera europeia, mas ainda antes deles serem distribuídos, ajudar os países a desenhar políticas públicas transparentes, justas e eficientes, porque vai ser muito importante o destino que for dado a estes fundos e se não houver um resultado positivo, eu vejo a União Europeia com um futuro muito, muito negro e, portanto, eu gostava de ver mais discussão sobre como gerir e executar os fundos, gostava de ver um apoio europeu às políticas nacionais e não tenho visto nada disso e, portanto, eu acho que é uma das piores notícias da semana.
Mas, João Diogo, eu acho também que, apesar de tudo, é importante que isso seja feito tendo em conta uma prioridade que muitas vezes é ignorada nestas discussões, que é as pessoas, sobretudo as pessoas que têm de usar e gerir projetos europeus, como já foi, aliás, o meu caso, percebem que isto depois tem implicações, às vezes terríveis, no custo burocrático, naquilo que os ingleses chamam red tape, não é? Portanto, tem tudo o que é papelada e exercícios de fiscalização e de inspeção. E, portanto, o que era muito importante aqui, realmente, era encontrar mecanismos de fiscalização eficaz, mas que também não aumentassem ainda mais a carga burocrática e que muitas vezes acaba por ser quase um exercício que acaba por dificultar a execução eficaz dos fundos.
Mas eu discordo dessa questão da fiscalização. Eu acho que há muita atenção à fiscalização, acho que as instituições europeias estão muito focadas na fiscalização depois de serem usados os fundos e eu acho que o trabalho tem de ser feito antes. tem de ser feito na definição de estratégias europeias, aliás, estratégias nacionais, e na forma como nacionalmente esses fundos são atribuídos. E não é uma questão de introduzir mais burocracia, é uma questão de melhorar a burocracia que existe. E, portanto, há uma crise de credibilidade, e se for preciso pagar, ter um custo para que essa crise de credibilidade seja resolvida, eu acho que é do interesse da União Europeia. Se estes fundos falharem, se aumentarem as desigualdades entre os países e não houver convergência na próxima década, eu vejo a União Europeia muito, muito mal. E, portanto, acho que isto é mesmo uma questão muito importante.
Eu não estou na cabeça das pessoas que responderam à sondagem, tenho sempre muita dificuldade em interpretar sondagens e extrapolar muitas conclusões, porque cada pessoa responde por motivações diferentes. Eu provavelmente teria respondido, não sabe, não responde, mas não está muito otimista. Mas acho, estou convencido, que a suspeita nacional é mais em relação à gestão nacional do que aos dinheiros europeus. Ou seja, nós temos noção que temos dependido muito dos dinheiros europeus, mas achamos que eles são mal geridos. Não sei se achamos que são mal geridos do ponto de vista da questão da fiscalização ou, e é onde eu também tenho mais problemas, do ponto de vista da definição de prioridades.
Sim, e há uma eu também concordo contigo, semana. Há essa ambiguidade na pergunta, realmente.
É, porque eu posso achar que vão ser mal geridos, porque ninguém vai controlar se é para beneficiar a agricultura ou para comprar jipes, ou se é para dar formação ou fazer de conta que se vai à formação, que são defeitos de que nós nos lembramos, ou se as pessoas acham, por simplesmente, que vamos andar a comprar carruagens, mas não melhoramos as linhas férreas e por aqui fora. Aquilo que me preocupa é que eu acho que esta discussão em Portugal é muito pouco tida a sério. E não fico muito mais descansado quando o Expresso esta semana trazia uma notícia que era o Governo está muito preocupado com a garantia da boa gestão dos fundos e, portanto, o Primeiro-Ministro vai ser criada uma task force que vai ser liderada pelo Primeiro-Ministro. Que não é uma suspeita minha sobre o Primeiro-Ministro, é certo, mas se é função do Primeiro-Ministro, eu estou suficientemente preocupado para achar que o Parlamento, que já vai criar uma comissão qualquer de acompanhamento, tem que acompanhar a sério. A grande discussão aqui é, esta deve ser... É mais uma vez a última oportunidade que nós temos de nos modernizar. Eu digo mais uma vez que nós já tivemos várias últimas oportunidades.
Desde o século XIX que isso não
O problema da modernização é que é preciso sempre continuar, não é? Há um ótimo historiador económico e um querido amigo, que é o Pedro Leins, que explica muito bem isso, que é, nós até nos fomos modernizando. Foi sempre um bocado de atraso e dificuldade em relação àquilo que, apesar de tudo, são as economias mais modernas e mais prósperas do mundo, que são as da Europa do Norte ou da América do Norte. Portanto, também nos fomos modernizando, mas foi sempre com algum atraso, alguma dificuldade. Sobretudo há uma dificuldade em sermos líderes nessa inovação e nessa modernização, que é um desafio que realmente continuamos a ter.
Veja essa discussão sobre o hidrogênio. Temos que arranjar um outro irmão do Café Europa, o Café Europa em Portugal. Bom, e para fechar os prémios, só o meu, que é um prémio com ponto de interrogação. O Partido Popular Europeu, sobretudo impulsionado pelos espanhóis, mas não só, também há um eurodeputado português que assina a carta, Paulo Rangel, enviou uma carta à Comissão preocupada com notícias de que haverá uma missão do Serviço Europeu da Ação Externa, chefiado por Josep Borrell, que é simultaneamente vice-presidente da Comissão Europeia, uma missão, se não secreta, pelo menos discreta, da União Europeia à Venezuela, para conversar com o governo de Nicolás Maduro sobre a questão das eleições que estão marcadas para dezembro. É preciso perceber que nestas eleições a oposição venezuelana está dividida. Uma parte da oposição, liderada por Guaidó, que é quem é reconhecido como sendo o governo legítimo, provisório, mas legítimo, da Venezuela por 25 Estados-membros da União Europeia e 50 países à volta do mundo, Guaidó entende que não deve haver eleições, não há maneira de haver eleições. Há alguma oposição que está disponível para participar nas eleições se houver condições. Aparentemente, a Comissão Europeia está a conversar com Maduro sobre criar condições para que pudesse haver eleições. O meu medo aqui é que a União Europeia se deixe influenciar por alguma pressão espanhola, até por alguma pressão dentro do governo espanhol, e esteja a facilitar a vida a Maduro. Por outro lado, pode haver aqui, apenas e só, a União Europeia a tentar ser um ator de diplomacia, tendo em conta interesses que tem. Está um ponto de interrogação, por isso é um Átila com ponto de interrogação, sem ter a certeza muito bem de para onde vamos. E sobra-nos agora, já há muito pouco tempo, para o tema do Pacto Migratório. E, portanto, muito rapidamente, a Comissão Europeia anunciou aquilo que era uma das suas prioridades antecipadas, que era alterações das regras das migrações. E houve, há três ou quatro pontos que são o principal. Basicamente é definido que há de haver cotas para todos os Estados, que os Estados não quiserem receber os migrantes legítimos, sejam os pedidos de asilo, podem pagar para financiar o repatriamento dos que não são pedidos legítimos. A Comissão Europeia vai ajudar à reconstrução de campo de memória, aquilo que ardeu há pouco tempo, e é pouco dito sobre a distinção clara entre asilo e imigrações, ou como é que se faz a questão das migrações. Eu devo dizer há muito tempo que acho que há aqui uma sugestão que há muito tempo que acho que é boa, que não vale a pena insistir com cotas para países que não querem receber e para onde quem vem não quer ir. E, portanto, nessa perspectiva parece muito bem que a distribuição do custo, esta espécie de indulgência, que é quem não recebe paga para não receber e facilitar, resolver o problema de quem os recebe, não me parece mal visto. Sim. Agora, há muitos problemas para resolver, Madalena.
Sim, eu diria que a questão principal também deste novo pacto migratório é, de facto, pôr a ênfase no repatriamento, não é? E na ajuda ao repatriamento, ou seja, os países que também não querem, de facto, contribuir com a recepção de refugiados, contribuam para os custos do repatriamento. Ora, isso parece-me todo um processo um bocado difícil de pôr em prática, ou seja, como é que se calcula o custo do repatriamento, como é que se faz essa operacionalização de facto de que esse custo seja pago por outros Estados, enfim, parece-me uma coisa um bocadinho bizantina, não é? E todo o pacto migratório tem um bocadinho esse caráter, ou seja, de contornar os problemas através de mecanismos cada vez mais complicados e mais rebuscados. Portanto, esta solidariedade europeia, que aparentemente é tão difícil de estabelecer neste campo, permanece, quanto a mim, bastante evasiva neste novo plano. Uma das questões que, de facto, também não é abordada e que era, enfim, para mim crucial, era a questão do pre-screening, ou seja, que houvesse à entrada da União Europeia logo uma revisão relativamente rápida das chances de cada migrante candidato de ser ou não considerado para estatuto de refugiado. E essa é uma das questões que é deixada um pouco em aberto e que, a meu ver, era uma das mais importantes para que, de facto, fosse rapidamente tornada mais ágil todo este processo de se verificar se os migrantes são ou não passíveis de ser considerados refugiados e aí tornar, de facto, o processo mais rápido e mais rápido.
Bom, o que é muito difícil porque eles, o que é muito difícil porque eles geralmente não têm também documentos, não é? E negam, claro, que se vêm de países que não estão em guerra.
Bom, o que vai também ficar aí aberto é o resto desta discussão, porque nos esticámos no resto e chegámos ao fim da primeira parte do Café Europa. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa desta semana, de costume, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Burnet. Antes de continuarmos para a segunda parte, volto a recordar a notícia da semana. A partir desta semana e durante 6 semanas, o Café Europa ganha um irmão, o Café América, às quartas-feiras, às 14h. Este primeiro vai já ser depois do primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump. Para além de dois membros do Café Europa rotativamente em cada um destes programas, vão estar em permanência a Sara Antunes Oliveira, subdiretora do Observador, e o João Almeida Dias, jornalista de Internacional do Observador. E esse é um dos temas que vamos falar agora na segunda parte, a América, as eleições nos Estados Unidos e a relação com a Europa. Mas antes disso, temos os prémios de Dijsselbloem, os disparados da semana. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. E não há Dijsselbloem que se parece que não tenha um prémio do João Diogo para o Charles Michel.
Bom,
é uma obsessão,
verdade.
Como qualquer outra, aliás.
É uma obsessão, é uma admiração profunda. Aliás, a minha carreira depende muito da participação mediática de Charles Michel. Mas, enfim, na semana passada devia ter havido uma reunião do Conselho Europeu e seria uma reunião importante, onde se discutiria o Brexit, o Mediterrâneo e a Bielorrússia, por exemplo, e sabemos da urgência da União Europeia para discutir esses temas, até por uma questão de respeitabilidade externa. No entanto, aconteceu Charles Michel. E quando acontece Charles Michel, normalmente há um prémio de Dijsselbloem. O que é que aconteceu? Charles Michel, um líder verdadeiramente popular, esteve em contacto com um segurança. E a segurança estava infectado com um vírus que nos atormenta, o que obrigou o presidente do Conselho Europeu, até por razões de lei belga, a ficar de quarentena durante uns dias. Curiosamente, os dias em que devia ter decorrido a Cimeira Europeia. Com grande rapidez foi anunciado o adiamento do Conselho e aí é que está o disparate da semana. Os protocolos determinam que, em caso de doença do Presidente, a reunião passa a ser liderada pelo chefe de Estado ou de Governo do país que detém a presidência rotativa da União, neste caso Angela Merkel. As más línguas rapidamente disseram que ter Angela Merkel a presidir ao Conselho Europeu seria apenas a formalização de uma realidade no terreno, mas há aqui um assunto sério.
É que Charles Michel. As aparências iludem. Ou ao contrário.
Charles Michel não estava sequer doente.
Esse é que é um problema jurídico. É porque aquilo é para substituir se ele está doente. Ele não estava doente.
Mas lá chegarei, Soutor. Tanto quanto sabemos, o sinal do Wi-Fi em Bruxelas não é propriamente fraco, ainda que não seja o 5G. Mas não havia qualquer motivo que impedisse Charles Michel de desfiar a reunião através de uma tela, em modo Big Brother ou Grand Frère, e vai daí, muitos analistas ofereceram uma justificação mais cínica para o adiamento. E muita gente defendeu que, mais do que uma cautela extrema, o que estaria a motivar as maiores cabeças de Bruxelas seria a hipótese de obter mais uns dias para negociar a resposta aos acontecimentos do Mediterrâneo e na Bielorrússia. E lembramos aqui que, ainda hoje, a União Europeia não conseguiu acordar, tendo uma comissão geopolítica, por exemplo, acordar uma lista de sanções a apoiantes do regime bielorrusso. E já passou demasiado tempo para isso. E, portanto, há aqui uma questão de probabilidade.
Estás a insinuar que a Presidente, de facto, teria sugerido ao Michel para vá ali cumprimentar aquele segurança e depois... Está infectado?
Acho que se juntou o útil ao agradável e Charles Michel, mais uma vez, por inércia, serviu os interesses da União Europeia. Mas mesmo que não queiramos entrar em teorias da conspiração, não se percebe este adiamento, que por mais uma semana atrasa a decisão da União Europeia em matérias de extrema importância nas relações internacionais. E, portanto, ou isto foi uma grande conspiração que decide tudo nos bastidores e que não torna a União Europeia propriamente mais nobre, ou então foi uma palermice. Eu acho que nós não devíamos ter palermices quando se trata de coisas tão importantes como o Mediterrâneo e a Bielorrússia. E, portanto, é por isso que me parece um disparate.
Eu, por acaso, eu acho que lembrei-me daquele episódio do Seinfeld, do Bubble Boy, e acho que o Charles Michel podia perfeitamente ter presidido dentro de uma bolha. Mas pronto.
Já é o que acontece, uma bolha da bolha, não é?
Uma bolha dentro da bolha.
Vamos ver se, na próxima, se o Chipre cede à pressão dos europeus, não é? E se ceder, eles tiveram razão em adiar, não é? Essa é a questão principal.
E se os europeus cedem à pressão de Chipre? Madalena, a propósito de coisas que não acontecem, a conferência sobre o futuro da Europa acontece, mas, por exemplo, não entusiasma muito a presidente da Comissão, que nem se referiu a ela nos seus 79 minutos de discurso do Estado da União, e está a dar bolha entre os potativos protagonistas, não é?
É verdade, nós já aqui fizemos graça em relação a esta conferência sobre o futuro da Europa, que todos nós, enfim, achamos um bocado disparatado, e continua a ser disparatado, e aparentemente nem sequer se conseguem pôr de acordo quem irá liderar esta conferência, o que mostra já bastante sobre a sua importância. Ou seja, que deverá ter enorme importância para alguns europeístas que queiram exatamente mostrar a sua eventual importância, mas aparentemente não é reconhecida por todos, não é? E com esta bulha entre os candidatos à presidência desta conferência, nada acontece. E, portanto, aqui fica o meu Dijsselbloem para esta...
Eu acho que essa é a única boa notícia sobre a Conferência da Europa.
É que não acontece.
Deixa-me fazer uma sugestão para a presidência. Eu acho que faria tudo
o Charles Michel.
Não, o Charles Michel tem o seu trabalho, tem a sua newsletter, não vamos chatear o senhor. Que, aliás, até saiu rapidamente da quarentena. Ele esteve em quarentena 2 ou 3 dias. Foi espetacular. Não, eu gostava de sugerir Boris Johnson, porque acho que é o que falta à União Europeia. É ter mais contraditório. Portanto, seria
pronto,
muito...
pronto, o depois deste prémio dá-se o Blume para o próprio João Diogo. Para o próprio João Diogo. Bruno, e o que é que se passa em Espanha, que agora o governo está a perseguir o rei, é?
Pois, quer dizer, eu aqui achei, olha, já que o Henrique hoje não vai falar do assunto, só para não ser só ele, eu também quero aqui mostrar a minha preocupação, como, aqui sobretudo do ponto de vista até dos interesses portugueses, porque como tu dizes, eu acho que não devemos subestimar o real risco de uma, pelo menos uma paralisia muito séria, que eu acho que em parte já significa uma redução da influência e do peso da Espanha na Europa, que eu acho que à partida para nós é um problema, porque apesar de tudo é um interlocutor natural e há muitos aspectos em que há interesses convergentes, ao contrário às vezes de alguns preconceitos históricos, e de facto há aqui este problema de base, que é, há uma enorme polarização política, há uma enorme polarização também identitária, muito agora em termos da questão da Catalunha, quando em tempos foi do País Vasco, e realmente o último episódio foi o governo espanhol decidiu não permitir ou não autorizar, porque obviamente aqui o rei tem uma função de rei constitucional e, portanto, os seus atos públicos têm sempre de ser validados pelo governo, portanto, não autorizar aquilo que é um ato habitual, que é a presença na cerimónia de posse dos novos magistrados, dos novos juízes, que desta vez teve lugar em Barcelona. E, portanto, isso estava previsto. No fundo, a Casa Real, o rei teve que passar, digamos, pela humilhação de ter de retirar a sua presença, e de facto os magistrados também levaram isso muito a mal. Na própria cerimónia isso foi dito, houve gritos de viva o rei, etc. E depois um outro episódio ainda que manifesta precisamente esse descontentamento foi o rei ter feito uma chamada privada, vamos dizer assim, para o chefe da magistratura, dizer-lhe que teria gostado de estar presente, e esse juiz ter decidido comunicar isso à imprensa, não é? E, portanto, isso gerou mais críticas, sobretudo do lado do Podemos, de deslealdade para com o governo. Portanto, eu acho que isto é a última coisa que a Espanha precisa neste momento, no contexto do combate à pandemia. Acho que, de facto, é incompreensível que o governo ceda a este tipo de pressões, ou que achasse, porque foi a justificação oficial, que isto era uma forma de defender a monarquia ou defender a coroa. Realmente não se defende instituições políticas ocultando essas instituições ou impedindo que elas estejam presentes em cerimónias habituais em todo o território nacional. Mas aqui, sobretudo, eu acho que o que nos deve preocupar é as implicações disto para a unidade de Espanha, para o peso da Espanha na Europa e para o papel que a Espanha pode ter junto com Portugal, Bruno, e outros países do
Sul, da União Europeia. Só uma nota, não resisto, de facto, eu tenho andado a falar muito da questão de Espanha, é que eu acho que este governo espanhol faz parte de alguns governos à volta do mundo e de algumas estratégias políticas à volta do mundo que insistem em se definir por dividindo. Espanha é, historicamente, um país já bastante dividido. As duas Espanhas nunca desapareceram completamente, mas este governo vive de acicatar muito essa memória. E, portanto, estes gestos servem para acicatar, é para criar divisão num país que tem uma quantidade de divisões. E se começam a partir Espanha por todos os lados, vai ser muito difícil apanhar os cacos de um país que é colado com muita dificuldade.
Eu concordo muito com a tua análise e com esses riscos. Acho que realmente regressar ou ter um olhar nostálgico sobre a Guerra Civil, ou achar que na Guerra Civil há que escolher o lado bom, quando nós sabemos que houve crimes terríveis dos dois lados, o que obviamente não é de forma nenhuma desvalorizar os crimes do lado franquista, que aliás depois esteve no poder muito mais tempo, mas realmente esse desenterrado passado parece-me que é péssimo, embora eu aí distingo, no fundo faço uma certa distinção em relação a ti, eu tenho apesar de tudo alguma simpatia pela alguma liderança mais moderada no PSOE, no Partido Socialista Espanhol e até no próprio chefe do governo, que eu acho que realmente está aqui sobre enormes pressões desencontradas dentro do próprio partido, setores mais radicais, de parceiros de coligação, de partidos nacionalistas.
Está bem, mas precisa para o governo. Parceiros de coligação.
Agora, isto não invalida que eu não deixo de criticar quando acho que ceda pressões que não se devia ceder, não é?
Mas não deixa de ser extraordinário que um governo que tenha dificuldades em colocar dispensadores de álcool gel nas estações de metro de Madrid passe tanto tempo a atacar a monarquia. Enfim, Pedro Sánchez não é propriamente um primeiro-ministro de extrema competência, quer agora ser uma espécie de Oliver Cromwell em pequenino. E, portanto, nada disto faz sentido. Muito do que tem acontecido em Espanha é uma espécie de repetição das guerras culturais na América, com isso mesmo do que vocês estavam a referir, que é mais preocupante, que é uma instabilidade estrutural do regime. E, portanto, a Espanha é mesmo um país a que devíamos dar mais atenção e que devíamos lamentar o destino que tem tido. E, portanto, queria só dizer isso.
Outro país a que eu gosto de dar alguma atenção, ou um líder que eu gosto de dar alguma atenção, é só um Dyson Bloom rápido, é Emmanuel Macron, que foi à Assembleia Geral das Nações Unidas dizer, falar, entre várias coisas, falar da soberania europeia. E fartou-se de falar da soberania europeia, da importância da soberania europeia, que é um tema de que ele gosta muito. Obviamente, não lhe ocorreu dizer a meio do caminho que, considerando a soberania europeia, que achava que França devia trocar o lugar no Conselho de Segurança por um lugar para a União Europeia, já que neste momento nem sequer há desculpa que o Reino Unido...
Henrique...
Espera, eu não sou a favor disso, eu não sou a favor. Não, eu não sou a favor, não.
Então vai até dar uma certa contradição.
Exatamente.
Eu não sou a favor disso. Exatamente, não, eu não sou a favor disso. Eu só acho graça. Eu só chamo a atenção para isto, para recordar que estas ideias bonitas da soberania europeia e o Macron, o mais europeísta de todos os europeus e tal, param, obviamente, quando está em causa aquilo que é interesse dos Estados. E alguma vez o presidente francês abdicaria de lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas de França para um lugar europeu?
Se a sede das Nações Unidas passasse para Estrasburgo, eu acho que o presidente Macron dava tudo.
Portanto, está salva a honra do convento, Henrique. Não precisamos de... Está salva a honra do convento, não precisamos de dizer mais nada.
Exatamente, muito bem. E vamos então falar do tema da segunda parte, que são as eleições nos Estados Unidos, e o que é que vai e o que é que isso tem a ver connosco, Bruno. Tu começaste esta semana, arrancaste esta semana com um artigo no Observador a propósito da entrevista do embaixador dos Estados Unidos ao Expresso. Queres começar por aí?
Sim, pronto, eu achei que valia a pena. Fazer aqui um comentário, porque me pareceu que as reações foram todas muito, muito indignadas, muito críticas. Enfim, um comentador que eu aprecio bastante, que é o diretor do Público, fez um artigo, a acusar o embaixador de tratar Portugal como uma república das bananas, e portanto são pressões que não se fazem, etc. Ora, a minha postura era exatamente o contrário. Eu acho que, por um lado, acho que de facto não é muito justo essa crítica em relação ao embaixador americano, ao embaixador Glass, que é verdade que é um nomeado do presidente Trump e isso suscita sempre bastantes desconfianças na Europa, mas ao contrário de alguns outros colegas, de facto não teve atitudes incorretas, nem de ingerência na política interna, nem de apoio a grupos de digamos, políticos internos, etc. O próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, várias vezes publicamente elogiou o papel que ele tinha nas relações bilaterais, e eu acho que se lermos de facto a entrevista, é uma entrevista que faz uma pressão pública. É verdade que isso não é muito normal, mas a verdade é que se tornou normal nas relações entre os Estados Unidos e a Europa, e os principais países europeus. Portanto, se nós achamos que ele está a tratar Portugal como a República das Bananas, temos de achar que o embaixador na Alemanha trata a Alemanha como a República das Bananas, ou a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha acabou de recuar na posição inicial que tinha tomado em relação aos 5G, sob uma pressão enorme norte-americana, com ameaças públicas de um custo muito elevado em termos de trocas de informações, que nós sabemos que são as mais íntimas que há.
Portanto, o teu ponto é que esta é uma intervenção normal de um país que está preocupado em matéria que ainda por cima tem relações com a questão de segurança.
Exatamente, e no fundo é até de nos deixar satisfeitos que os Estados Unidos realmente não vejam Portugal como completamente irrelevante e portanto incluam Portugal.
Tem uma certa graça, porque nessa entrevista os entrevistadores recordam que supostamente o primeiro-ministro de Portugal teria dado uma opinião sobre as eleições americanas. Bom, é bastante mais ingerência ter opiniões.
Coisa que aliás o embaixador muito diplomaticamente... coisa que o embaixador muito diplomaticamente não comenta, no fundo desvia a conversa, diz que não leu e portanto, mais uma vez, acho que não é um exemplo de que não estamos aqui perante pressões do tipo República das Bananas. Mas sobretudo,
este que é um tema que a Madalena tem trazido bastante, Bruno, só para avançarmos um bocadinho, porque não temos imenso tempo.
Sim.
Este que é um tema que a Madalena tem trazido várias vezes, a questão do 5G na Europa e as várias escolhas. É um dos vários temas em que os Estados Unidos têm estado publicamente e ativamente na relação com os seus parceiros. O que tenho achado, e a propósito agora das eleições, e se vamos ter eleição de Trump ou não, ou se dessas eleições vai ser reeleito Trump ou Joe Biden, há aqui duas coisas que eu acho que são distintas. Há, por um lado, algo que vai continuar, e em moldes diferentes. Não é de prever que uma presidência Biden se preocupasse menos com a China do que uma presidência Trump. Pode fazê-lo em modos diferentes, mas não se vai preocupar menos. E não vai estar menos preocupada com a questão do 5G. Onde eu acho que há uma diferença substancial, de facto, é na maneira como o presidente Trump foi se relacionando com os aliados. E acho que tu tens razão, acho que esta entrevista não é o exemplo de um momento de agressão desagradável com os seus aliados, mas há vários outros momentos. E isso é que eu acho que o meu problema com Trump na escala internacional é que tem alienado aliados e, portanto, a América está mais isolada do que estava antes de Trump ser presidente.
Sim. Madalena. Não, mas só uma frase, Henrique, eu acho que isto é, há muita gente em Portugal que parece estar convencido que isto é uma obsessão ideológica do Trump. Ora, é muito claro que, apesar de todas as enormes divisões nos Estados Unidos neste momento, esta é uma prioridade partilhada, como tu dizes, entre democratas e republicanos, entre o Joe Biden e o Trump. Aliás, vamos ver o que é que acontece nos debates. Eu acho que é dos poucos temas externos que poderá aparecer e não creio que vá haver grandes divisões. Desculpa, Madalena.
Eu concordo com vocês. Acho que, de facto, Trump veio aqui num momento de charneira enfim, de forma muito clara, dificultar a relação dos europeus com o que é a política externa norte-americana daqui para a frente, ou seja, de que os europeus já não estão no centro do mundo para os europeus, que este pivô asiático…
Para os americanos,
de facto aconteceu já, enfim, começou muito antes de Trump, e que de facto os europeus têm que se reposicionar de forma muito mais clara em relação à sua aliança transatlântica, mesmo tendo em conta que têm um presidente que diz mal deles, que os maltrata, mas que no fundo encarna de forma perfeita tudo o que é, enfim, perfeita não diria, mas encarna ou torna mais claro tudo o que são as novas escolhas que os europeus têm que fazer, ou seja, que se têm que posicionar num mundo em que, em termos, em particular na questão das telecomunicações e tudo o que é digital, há uma espécie de guerra fria entre a China e os Estados Unidos. Estados Unidos. Questão do 5G ilustra isso.
Bom, Henrique, eu, enfim, acho sempre estranho a atenção que se dá a um embaixador estrangeiro defender os interesses do seu país, mas vou tentar aproveitar estes 15 segundos à Benfica e dizer que estou relativamente otimista. Acho que uma vitória de Biden será uma boa notícia para a União Europeia, porque a América vai precisar de aliados liberais e progressistas, e não há muitos atualmente, e uma vitória de Trump será uma continuação das más relações. Mas, atendendo às sondagens, acho que a vitória de Biden continua a ser mais provável, mas vamos ver, e quarta-feira voltamos a falar nisto.
Quarta-feira no Café América, que começa esta quarta-feira, lá está, e continua durante 6 semanas até às eleições americanas, às quartas-feiras, às 14h aqui na Rádio Observador. Quem quiser continuar connosco no podcast pode prosseguir agora para o prolongamento. O Café Europa na rádio chegou ao fim agora. Este é um daqueles programas em que havia tanta coisa para dizer. Para começar, na imigração ficámos curtíssimos. Porque o tema era longo, já para não falar em prémios ficaram por dar. Madalena, estavas tu há bocado na imigração com algum otimismo ou pessimismo? Tu achas que isto no fundo não vai dar resultado nenhum?
Eu acho que é muito difícil de operacionalizar estas propostas, ou seja, a ideia em geral é boa, ou seja, parte do princípio certo. Eu concordo com o Henrique de que tentar impor cotas a países que estão contra elas é infrutífero, ou seja, de facto não há forma de obrigar países a
E é mau até para os, para os próprios refugiados ou imigrantes, não é?
E já está visto também que eles muitas vezes não ficam lá sequer, não é? Portanto, aproveitam a liberdade de circulação e vão-se, e, enfim, vão da Polónia para, para a Alemanha, e, enfim. Portanto, mas esta, esta forma como, como se quer operacionalizar esta solidariedade parece-me um bocadinho bizantina e complicada. E por outro lado, enfim, aquelas questões mais difíceis de se tratar, que é, por exemplo, a tal, o tal pre-screening nas fronteiras, que têm, obviamente, questões importantes associadas, como, enfim, os direitos humanos dos refugiados, ou seja, não se, não se recusar pessoas à partida que, não, que poderão vir a ser candidatas a, ou mesmo ter o estatuto de refugiados, não, não foram, de facto, tratadas neste, nesta nova proposta da União Europeia.
Não, portanto, o documento é gigantesco, mas não, de facto não resolve duas coisas que eu acho que são importantes. Uma é, está bem, há refugiados que são refugiados e há refugiados que não são refugiados. São migrantes económicos. O problema é, não há uma maneira de gerir as migrações económicas para a Europa, até porque há 27 maneiras, porque cada um dos Estados-membros tem as suas regras para quem quer entrar no país, e portanto isto não ajuda muito a resolver o problema, não é?
E não, e não muda assim tanto o atual quadro, não é, do, do regulamento de Dublin. Eu acho que, enfim, já estamos a discutir o assunto das migrações há pelo menos 5 anos e uma tese relativamente mainstream diz-nos que, enfim, foram as migrações em 2015 e 2016 que provocaram o caos, o Brexit, a ascensão da extrema-direita, a crise das democracias liberais e até o novo posicionamento agressivo da Turquia. E nós continuamos aqui a discutir isto, ano após ano, a fazer pequenas e pouco eficazes mudanças no, no quadro legislativo. E eu não, não estou muito otimista aqui. Eu estive a ler e as previsões, aliás, de até de algum otimismo, ainda que realistas, apontam para a aprovação deste novo pacto migratório na presidência francesa da União Europeia, que é em 2022, ou seja, 7 anos depois de 2015. Nós continuamos aqui a fazer uma perspectiva muito incrementalista e de poucas mudanças e pouca consideração pelas pessoas que ainda estão em campos de refugiados. Mas não mudamos nada, não se resolve, é tudo demasiado lento e eu acho que o mundo já não nos permite ser tão lentos a resolver problemas fundamentais.
Não, e sobretudo eu acho que o problema de base é que é muito difícil distinguir migrantes de refugiados. E aqui o que me parece é que há a ideia de que agora se vai conseguir fazer isso muito rapidamente e muito facilmente. E, apesar de tudo, eu acho que uma componente aqui essencial é a questão de apostar em imigração legal. Porque claramente se essas pessoas portanto, fazem todos estes esforços para chegar cá ilegalmente é porque acreditam que há um mercado de trabalho que os acolhe, não é? E, portanto, há que trabalhar muito a esse nível. Mas isto, de facto, é uma questão estrutural de base muito complicada. E enquanto houver também estas enormes assimetrias de riqueza, de segurança entre a Europa e a sua vizinhança imediata em África, no Médio Oriente, vamos continuar a ter aqui um problema de gestão muito difícil.
Mas, e depois tens aqui outra coisa, que é, tu, na verdade, não fazes repatriamentos, que são muito complicados de organizar, mas que é aquilo que torna eficaz os canais, os outros canais, porque se tu disseres às pessoas, olha, que se vier por desta forma e for apanhado, volta mesmo para trás, as pessoas pensam em duas vezes antes destes caminhos.
Sim, era
preciso, não é? Acho
que isso é otimismo também.
Era preciso criar
pessoas desesperadas.
Não, mas tens que ter as duas coisas.
É aquele otimismo que tem marcado o raciocínio em Bruxelas. De que,
mas João Diogo, aí estamos a falar...
Vai alguém. Eu não acho, não acho que resolva nada.
Estamos a falar de refugiados ou de migrantes económicos? Os migrantes económicos, à partida, não estão em condições assim tão desesperadas, não é? Mas, portanto, para esse era fundamental, sendo que muitas vezes tu não consegues distingui-los, todos eles dizem que vêm ou da Eritreia ou do Mali ou de países onde há guerra, não é? Onde realmente há um risco real para a segurança da maior parte das pessoas. Portanto, aí o fundamental realmente era criar os mecanismos de migração legal, também ela relativamente eficaz, que, ao mesmo tempo que aumentasse a eficácia e até como contrapartida para isso, no fundo é um pouco essa a ideia sempre que está aqui, de fazer um trade-off mas não é muito evidente para mim que se tenha encontrado a fórmula para fazer isso, não é? Para dizer aos países, nós vamos autorizar aqui um contingente razoável de pessoas, de migrantes económicos, que terão um retorno depois em termos de remessa, etc., mas vocês têm de aceitar as pessoas de volta que vêm ilegalmente.
Esta proposta foi apresentada pela Comissão como um plano que não agrada a ninguém. Isso foi apresentado como uma coisa positiva, enfim, como se fosse um meio termo.
Mas pelo menos foram honestos, não é?
Foram honestos, mas não é assim.
Mas eu, por acaso, até nem acho que seja isso. Acho que até é uma proposta que tenta contornar os principais problemas. Agora, ao fazê-lo, falo de uma forma tão complicada que me parece que não é propriamente aplicável à realidade.
O que a Comissão diz é um plano que não agrada completamente a ninguém, mas a expectativa é que, por agradar...
Se não agradar, ninguém vota nele. Exato. Foi pedido que vão seguir a unanimidade nesta matéria. Portanto, este plano que estamos a discutir é muito difícil que seja o plano que vai ser aprovado alguns daqui a 2 ou 3 anos. E, portanto, acho que só podemos criticar para já.
A única coisa que eu acho aqui positiva é acabar com o principal fator de conflito interno, que é aquela das cotas obrigatórias. Bom, e obrigatório é chegar ao fim mesmo no prolongamento, isto também tem um limite. O Café Europa completo regressa para a semana. Este chegou ao fim. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.